Finalmente, as intervenções na fase inicial são as mais bem-sucedidas e rentáveis. Hein? Os primeiros anos são fundamentais para o desenvolvimento social e intelectual da criança, e a violência nessas fases tem um impacto enorme e duradouro sobre as atitudes e comportamentos. Muitos estudos recentemente apontam a importância de educação de 0 a 3 anos. O Brasil decidiu estender e ampliar a educação obrigatória também a 4 a 5 anos. Tem uma série de pesquisas nas últimas décadas que mostram muito claramente que os primeiros anos de desenvolvimento da criança são aqueles anos que têm um impacto fortíssimo no desenvolvimento da criança. Então, então vamos.
Você tem mais 5 e com a tolerância de mais 5, se necessário.
Tá bom, eu vou acabar antes que isso. Então, quando vamos pensar a formular políticas, nós temos que pensar que a educação infantil e a educação pré-escolar tem que ser também momentos estratégicos para o combate à violência. Eu queria terminar só dizendo que tem dois problemas, na verdade, dois ângulos para olhar a esse aspecto. O primeiro é como combater a violência nas escolas. Claro, temos um problema de violência, temos um problema de bullying, depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir da diferença sutis, mas também não tem sutis entre bullying e violência. Mas o ponto é, temos um problema que enfrentar, e, então, violência e escola, violência nas escolas. Mas eu acredito também que temos que utilizar o outro ângulo, que é o ângulo positivo do processo educativo. A escola é também um lugar importante, o processo educativo tem que ser um lugar importante para combater a violência. Então, por favor, tentamos de ver o problema das escolas da violência não como problema de paredes ou de muros ou de portões para ou de metal detectors para dividir a escola da sociedade, e tentamos ver também a escola como aquele locus privilegiado em que nós podemos começar a combater verdadeiramente a violência, que seja nas escolas, mas também fora das escolas na sociedade, porque as duas não são claramente separadas, mas são os mesmos aspectos de um mesmo problema. Muito obrigado.
Eu vou manter, para nós intercalando, fala um especialista na educação, fala representante dos professores, fala dos estudantes e fala também aqueles que nessa audiência falarão pela Associação Brasileira de Psiquiatria e também pela Sociedade de Psicanálise. Nesse sentido, eu peço que use a palavra nesse momento o senhor Luciano Wagner Guimarães Lírio, presidente da Sociedade de Psicanálise de Brasília.
Agradeço o convite feito pela audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, feito pelo senador...
Por favor, Marinho. O microfone ali agora.
Estou aqui representando a Sociedade de Psicanálise de Brasília, enquanto seu presidente. Agradeço também a oportunidade de debater com os colegas da mesa e com os presentes. A violência nas escolas entre os jovens e desses para com os adultos tem se intensificado. Esta violência se dirige especialmente contra aqueles que ocupam o lugar de autoridade, como os professores, e também contra os que estão em situação de fragilidade, o bullying. Este sintoma é hoje epidemia e indica que algo de muito grave vem acontecendo não só no Brasil, mas em quase todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Discutir sobre o fenômeno da violência nas escolas envolvendo adolescentes nos remete a pensar sobre o que acontece nessa etapa da vida. Na adolescência, os hormônios sexuais provocam uma mudança rápida no organismo. Em 5 ou 6 anos, o corpo da menina e do menino se transforma em corpo de mulher e de homem, principalmente no que se refere à força física e à capacidade reprodutiva, o que nem sempre a mente consegue acompanhar. Isto, por si só, já é problemático. Além das mudanças biológicas, existe todo um percurso psíquico de identificação, diferenciação, mobilizando intensa turbulência emocional. A construção de um psiquismo para conter a violência pulsional se dá a partir do vínculo com o outro. Inicialmente, é o seio da mãe. Depois, é a mãe que a criança deseja toda para si. Ao mesmo tempo, a criança terá que lidar com o terceiro, o pai, que interdita esse tudo que é a mãe. Para que esse desenvolvimento transcorra em bons termos, a função materna de acolhimento e a função paterna de colocação de limites, contenção, são fundamentais. Aqui estamos nos referindo às funções e não às figuras concretas de mãe e pai. Vamos, então, desenvolver os conceitos de contenção e acolhimento. A contenção é o não, que vem de uma autoridade que respeita a criança e que se faz respeitar. É um não que frustra, põe limites e, ao mesmo tempo, protege a criança do seu querer imediato absoluto. Esse não se estabelece muito cedo na personalidade e é a matriz do que chamamos de superego ou consciência, no seu sentido ético e moral. É a castração simbólica que significa a impossibilidade da realização plena do desejo pela interdição instaurada pela função paterna, que vai possibilitar à criança condições de lidar com os impulsos violentos que emergem do id. Essa é a primeira lei a ser interiorizada na primeira sociedade que conhecemos, isto é, o núcleo familiar. Essa estrutura cria condições para que, mais tarde, o adolescente e o adulto respeitem o outro e a natureza, que respeitem a lei vigente numa sociedade, desde que essa seja justa. No sentido sexual, a interdição é que o filho não pode manter relações com a mãe e, por extensão, suas irmãs, parentes e parentes próximos. O seu complemento, não matar o pai. Trata-se de uma interdição básica que é o sustentáculo da convivência humana. Sem essa lei, o ser humano não teria meios de realizar a passagem do estado de natureza para o estado de cultura. O acolhimento propicia sintonia com as necessidades materiais e emocionais da criança, é o afeto, o cuidado. Esse atendimento é fundamental para o desenvolvimento psíquico da criança, ou seja, a capacidade de lidar com seus impulsos buscando a realização do desejo, mas podendo substituir e adiar a satisfação, levando em consideração a realidade. Esse é o processo de construção da simbolização e da criatividade. Não é possível se ter garantia de que, assim, que uma criança que recebeu cuidados adequados da primeira infância não venha desenvolver conduta sociopática ou violenta na adolescência, mas é menos provável que isso venha a acontecer comparativamente a outra criança que foi submetida a maus tratos e abandono. Há que se salientar que, na contemporaneidade, a família, por motivos diversos, vem perdendo espaço na formação da personalidade dos filhos para outros elementos da cultura, tais como a influência de grupos, gangues, internet, TV. Cada vez mais se verifica a ausência da figura paterna na família. As crianças passam menos tempo com a família e, quando estão em casa, frequentemente estão no computador, em redes sociais ou em jogos. Falta diálogo entre os familiares. Cada um no seu mundo, sem que haja troca afetiva ou conversa sobre assuntos pessoais. Essas crianças e jovens que não desenvolvem capacidade psíquica para lidar com seus impulsos, tendem a levar para o ambiente escolar suas dificuldades emocionais, podendo chegar a desrespeitar e agredir professores e colegas. Como essas condutas, esses jovens expressam um estado de mente que não suporta a frustração, a interdição, a manifestação, manifestando um ódio à lei e à autoridade. Em psicanálise, chamamos isso de transferência. Sentimentos, impulsos, experiências emocionais vividas com figuras parentais são transferidas para outras figuras que as representam. Os profissionais do ensino vêm sendo agredidos duramente no seu trabalho e têm motivos reais e imediatos para se sentirem ameaçados. Eles precisam desenvolver e aprofundar seus recursos psíquicos para enfrentar essas situações de violência. Exercer as funções de contenção e acolhimento nesse contexto de tamanha violência é um grande desafio. Precisam também de reconhecimento social e de valorização do seu trabalho por parte do poder público e da sociedade. Finalmente, gostaria de citar uma experiência relatada pela psicanalista Alice Becker-Leukovics em seu artigo Entre a Psicanálise e a Educação, Diálogos e Experiência, apresentado no último Congresso Latino-Americano de Psicanálise em Bogotá. A experiência teve início em 2006, envolvendo a Sociedade de Psicanálise de Porto Alegre e a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, conselhos comunitários. Os esforços foram concentrados nas escolas das comunidades carentes de Porto Alegre. A equipe era constituída por psicanalistas, educadora, assistente social e pedagoga. A condição para que essa escola participasse era que todos, do diretor à funcionária da limpeza, estivessem inscritos no programa. Quem são? E a pergunta era: quem são nossas crianças? Os encontros aconteciam na sede da Sociedade de Psicanálise de Porto Alegre. Os trabalhos eram abertos em plenária, sendo que um psicanalista ou profissional da área de educação fazia uma exposição sobre o tema durante 20 minutos. Depois, as pessoas se reuniam em pequenos grupos compostos por funcionários de diferentes escolas. Eram discutidos temas graves como abuso sexual e moral, medo das educadoras, as dificuldades em ultrapassar as políticas de silêncio e as ameaças contra a vida dos professores e de seus familiares. Temas como tráfico de drogas, abusos, adultos abusadores, abandono, negligência e todo tipo de miséria humana eram recorrentes. Dessa experiência emocional compartilhada, ampliou-se a possibilidade de pensar e surgiram saídas criativas para muitas situações do cotidiano. Entendeu-se, entretanto, que certos problemas implicavam a implantação de políticas públicas e que, por conseguinte, extrapolavam o escopo da intervenção no âmbito psíquico. Bem, esse trabalho continua e vem dando frutos. É apenas um exemplo do que é possível fazer, alguma coisa. Com certeza, esta problemática precisa ser tratada de forma interdisciplinar, como está acontecendo nessa audiência pública. Nós, da Sociedade Psicanálise de Brasília, estamos dispostos a participar e contribuir com nosso conhecimento e prática para o enfrentamento da violência nas escolas.
Meus cumprimentos ao senhor Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, que está aqui conosco já na mesa. Está aqui conosco também o Antônio de Lisboa Amâncio Vale, professor que representa aqui o senhor Roberto Frank de Leão, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, CNTE, e dizer que todos os nossos convidados, 100% deles, estão aqui, senão que o tema está mexendo, com certeza, com todo o povo brasileiro. Então, da forma que eu havia acertado, eu convido nesse momento a falar o senhor Antônio de Lisboa Amâncio Vale, professor representante, representando aqui a CNTE. E meus cumprimentos ao nosso convidado, que, além de tudo, deixou aqui um texto, Violência nas Escolas, que nós pretendemos que fique aqui nos anais da casa, doutor Luciano, e dizer que é a intenção nossa de fazer um ciclo de debate sobre esse tema. Inclusive, a sugestão foi da senadora Gleisi Hoffmann e do Paulo Amorim. Uma vez por mês, nós teremos, num trabalho conjunto, Direitos Humanos e a Subcomissão de Educação, que vai tratar desse tema, nós temos uma vez por mês um debate sobre esse tema, a violência nas ruas, nas escolas, o bullying, enfim, na busca de encontrar caminhos para que fatos como esses não continuem acontecendo. Por favor, doutor Antônio de Lisboa, com a palavra. Tem 10 minutos, mais 5 se necessário.
Eu quero inicialmente agradecer o convite feito pelo senador Paulo Paim, cumprimentar as demais pessoas aqui na mesa, cumprimentar os presentes. Acho que essa audiência pública, vem num momento muito oportuno e, com certeza, o que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada, semana retrasada, ainda não saiu, né, dos corações e das mentes de todos nós brasileiros e brasileiras. No entanto, nós não podemos, a meu ver, a partir da tragédia que acontece no Rio de Janeiro, entender, né, ou limitar os problemas da violência na escola. Eu costumo dizer que não é fácil, senador, diminuir, não diria acabar, não é fácil diminuir a violência no ambiente escolar pelo simples fato de que a escola recebe, né, efetivamente, a violência social. A escola talvez seja, de todos os equipamentos públicos, o mais público dos equipamentos públicos. As pessoas não vão diariamente na delegacia, não vão diariamente ao hospital, não vão diariamente à empresa de telefonia, mas as pessoas vão diariamente à escola, seja porque trabalham lá, seja porque estudam lá, seja porque os seus filhos estudam lá, ou sua família trabalha lá. Portanto, é a escola que mais recebe a influência da violência social. Por isso, não é fácil combater. Porque combater a violência no ambiente escolar é, antes de tudo, combater a violência na sociedade, construir uma cultura de paz na sociedade para depois construir uma cultura de paz na escola. A escola, antigamente, assim como as igrejas ou a igreja, era um ambiente quase sagrado, onde todas as pessoas compareciam à escola, sejam para trabalhar, para estudar, enfim, como compareciam à escola para adquirir conhecimento, adquirir essa cultura que sai da escola e que deveria emanar da escola para a sociedade. Mas a escola sofre isso hoje. Sofre um movimento contrário, né, de receber o resultado da violência da sociedade. E aí é preciso que a gente, primeiro, comece a desmistificar, né, algumas coisas que a sociedade começa, ou a imprensa, as autoridades, a sociedade como um todo começa a entender como talvez corretas ou verdadeiras. Eu vi essa semana, depois da tragédia, a imprensa divulgando, né, diuturnamente, né, repercutindo diuturnamente, exageradamente, né, a tragédia do Rio de Janeiro. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi uma reportagem que saiu na televisão, não sei exatamente, também não é o caso de citar a televisão, em que a repórter, né, abordava de forma crítica, condenava, de certa forma, o fato de que as portas daquela escola se abriram para que o rapaz fizesse o que fez, tentando demonstrar que a solução, né, seria trancar a escola e exigir, talvez, uma segurança ainda maior ou uma rigidez ainda maior no acesso à escola. Eu, particularmente, senador, não consigo enxergar que se combata a violência na escola trancando a escola, exigindo, né,